a saúde estava proporcional aos impostos que pagavam, que não havia alunos sem professores, que a justiça respondia a tempo e horas, que não havia tanques militares ou navios parados a precisarem de ser reparados. Aí os portugueses até poderiam suportar, mas infelizmente sentem que pagam tudo isto e não têm um Estado correspondente, têm um Estado a desmoronar-se. E perante isso, o que é que as famílias sentem? É que o ordenado bruto é consumido em impostos. O ordenado bruto é consumido em impostos e cada vez levam menos para casa. Sobretudo numa época em que a inflação está alta. É um imposto escondido e que aumenta as dificuldades das famílias. Quando percebem que as taxas de juros estão a subir e o crédito à habitação, a prestação com o crédito à habitação está a subir e que automaticamente o rendimento que fica livre para as suas despesas normais é cada vez menor. Os portugueses estão a viver com dificuldades. E é por isso que esta proposta é imoral e que esta situação é imoral. O que nós devíamos estar aqui hoje a fazer era a de fazer um debate para reduzir impostos. Não uma iniciativa do PCP que aumenta, não uma iniciativa da oposição que baixasse. Porquê? Também vos digo. Porque uma iniciativa da oposição que baixasse impostos só teria efeitos reais a partir de janeiro do próximo ano. E as pessoas precisam de impostos, de redução de impostos, a partir de amanhã. E por isso que nós devíamos estar hoje aqui a debater era uma iniciativa do Governo que trouxesse a redução real de impostos. Só que o Governo não o faz. E porquê que o Governo não o faz? Simples. Porque o Governo está viciado em impostos, suga impostos, devora impostos. E aí, por isso mesmo, é essa sensação que nós todos temos em Portugal. É que este Governo quer apresentar contas equilibradas, mas à custa do sofrimento das famílias e dos portugueses. E depois gasta essa verba, sabe Deus como. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, é tempo de dizer basta. É tempo de mudar. É tempo de permitir aos portugueses que respirem um pouco. É tempo de acreditar. E por isso temos que apelar ao Governo que faça aquilo que deve fazer. Ouvir o grito de desespero dos portugueses. Traga uma iniciativa para reduzir impostos. Hoje mesmo, porque amanhã já é tarde.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Presumo que responda em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, em nome da bancada do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Brás.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Nós lembramos-nos muito bem, os portugueses lembram-se bem da receita fiscal do PSD. Chama-se enorme aumento de impostos. E, senhores deputados, não venham com a Troika, porque vocês foram muito para lá das recomendações da Troika em matéria de cortes e em matéria de impostos. Manuela Ferreira Leite, Vítor Gaspar, Maria Luísa Albuquerque são nomes associados a privatizações desastrosas, à austeridade, a cortes de pensões, a cortes de ordenados e, obviamente, ao já referido enorme aumento de impostos. Receitas extraordinárias, orçamentos retificativos. Nós lembrámos-nos bem disto. E os portugueses também, e por isso deram uma maioria ao PS. Portanto, Sr. Deputado, vir aqui defender descida de impostos é pura demagogia, sobretudo para quem está na oposição. O que é preciso, Sr. Deputado, é explicar aos portugueses quais são os investimentos que deixaria de fazer. Quais são, onde é que cortaria para defender essa e implementar essa descida de impostos, onde é que cortaria? Cortavam no SNS, cortavam no investimento na educação, cortavam no investimento em infraestruturas, aumentavam a dívida, aumentavam o déficit. É isto, Sr. Deputado, é isto que é preciso explicar aos portugueses quando se defende descida de impostos. A melhoria da receita fiscal que temos assistido e contributiva é fruto da melhoria da economia, é fruto do baixo desemprego e é fruto dos salários a subir. O PS, este Governo, tem vindo a descer as taxas e vai continuar este esforço de incentivo ao rendimento dos portugueses através também de políticas fiscais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Para formular um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Loft, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito bom dia, Sra. Presidente, e obrigado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. É isto de ouvir o, PCP, o PSD falar da carga fiscal e dos impostos socialistas, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Bom, eu recordo-me sobretudo, no meu bolso, no meu salário, no salário de todos nós, dos impostos do PST, e já aqui foi dito várias vezes ao longo da manhã, desse enorme aumento de impostos. Me recordo, para quem já citou várias vezes Vítor Gaspar e aquele extraordinariamente lamentável governo da Troika, que o próprio ministro acrescentou, quando se referia ao enorme aumento de impostos, nem mais nem menos, é a dose exatamente necessária. Olha, da dose exatamente necessária, ainda estamos todos a pagar. E é verdade, os senhores aí têm razão. Da dose exatamente necessária, falta é o PS corrigir, reverter tudo da dose exatamente necessária, que foram os senhores que introduziram. Se há maior contradição entre quem se ervora aqui em defensor da baixa de impostos, é o comportamento do governo da Troika, dirigido por Passos Coelho. E depois há mais coisas, há o pagamento especial por conta. Foi inventado por um governo socialista, o PCP colocou-se imediatamente contra em 1998, e foi justamente Manuela Ferreira Leite e Vítor Gaspar que quiseram, perdão, Manuela Ferreira Leite, Vítor Gaspar e Maria Luísa Albuquerque, que o quiseram aumentar em momentos como os governos, e aumentaram nos governos de Durão Barroso e depois no governo da Troika. Olha, além de mais, gostava-lhe de recordar, já que isso foi recordado, o triste episódio do IVA da energia do Orçamento do Estado de 2020. E o Sr. Deputado tem aí um papel muito especial. A quando da discussão do Orçamento de Estado de 2020, lembramos todos que o PSD engendrou uma campanha tipo daquela de deslarguem-me senão eu vou a eles, e nomeadamente tanto para o tempo de serviço dos professores, como deslarguem-me que eu vou ao tempo, que eu vou ao IVA da energia. Os senhores chegaram a apresentar uma proposta que retiraram para não ter que votar. O Partido Socialista não tinha maioria absoluta, o rolo compressor não existia. E os senhores sabem muito bem que à esquerda do Partido Socialista e no PCP podiam encontrar sempre aqueles que queriam, nesse sentido, corrigir, justamente introduzir justiça fiscal, onde os senhores introduziram toda a injustiça fiscal. E para o Orçamento de 2020, propusemos nós, e era a primeira proposta a ser votada nesse sentido, a redução para repor a taxa de 6% e a redução de 23% para 6%. Não só os senhores não a votaram, impedindo dessa forma que ela fosse aprovada, como retiraram essa própria. Não há forma mais gráfica, mais clara, de descrever o que é, nesse sentido, a hipocrisia da direita relativamente à justiça fiscal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões colocadas. Senhores e Srs. Deputados, se nós temos uma pessoa doente e precisa de um tratamento, é natural que seja dada a medicação que o médico considera adequada para resolver este problema do doente. O que é estranho é que a pessoa estando saudável já, o médico dobre o medicamento e o permita que ele continue a tomá-lo no tempo. É aquilo que está a acontecer com o Partido Socialista. É que no tempo da Troika nós estávamos em falência e por isso foi preciso aumentar impostos. Hoje que passámos essa fase e que estamos numa fase completamente diferente, a carga fiscal é aumentada, o esforço fiscal é aumentado pelo Partido Socialista. A dose do medicamento aumentou quando o doente já está saudável. E por isso, estando o doente saudável, poderemos reduzir ou até eliminar o medicamento que foi dado no momento da doença. É aquilo que nós defendemos e por isso é que nós propomos uma redução de impostos. Quanto ao IVA de eletricidade, só para recordar esse momento, porque eu não fujo, Sr. Deputado. Nós somos um partido responsável e por isso dizemos sempre. Tem que haver contrapartidas. E nós propomos algo, mas tem que haver neutralidade e tem que haver contrapartidas.
E nós apresentámos contrapartidas e os senhores votaram contra as contrapartidas, sabendo qual era a consequência do vosso ato. E por isso mesmo, não tentem chorar sobre o leite derramado. Tivessem votado as nossas contrapartidas e os portugueses estavam hoje a pagar 6% em eletricidade, todos os portugueses.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um... O Sr. Deputado Manuel Lopes pede a palavra para que efeito?
Para um pedido de interpelação à mesa.
Faça favor.
Sr. Presidente, era para distribuir a toda a Assembleia, e nomeadamente à bancada do PST, a anotação no Diário de Sessões da Assembleia da República e um vídeo que ficou célebre sobre o papel do deputado Duarte Pacheco neste sentido. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica registado o seu pedido. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o sistema fiscal é um instrumento de promoção da justiça e da coesão social, da competitividade da economia e da sustentabilidade das nossas opções de políticas públicas. Não podemos sacrificar nenhum destes desígnios, cada um deles essencial para que os outros sejam viáveis. Saudamos, por isso, o debate hoje suscitado pelo PCP, que de algum modo procura antecipar discussões que teremos necessariamente daqui por apenas 3 meses, no momento próprio, o Orçamento de Estado para 2024. Mas, independentemente da discussão mais integrada em sede do Orçamento de Estado, e então já na posse de dados mais consolidados sobre o ano de 2023, na verdade, este debate não começa agora. Pelo contrário, o debate sobre a justiça fiscal não pode ser desligado da prioridade aos rendimentos das pessoas, ao rendimento das famílias, que tem sido um dos fios condutores das políticas do governo do PS ao longo dos anos e que ainda recentemente foi objeto de um acordo de concertação. Tal como não pode também ser desligado do caminho que tem vindo a ser percorrido no plano fiscal, desde logo no IRS. Com o fim da sobretaxa, logo entre 2016 e 2018, com o desdobramento dos escalões que a direita tinha reduzido, passando primeiro de 5 para 7 e de 7 para 9 no ano passado, com o aumento e alargamento significativo do mínimo de existência ainda este ano, que assegura que os portugueses de mais baixos rendimentos não pagam IRS, e já isentamos por esta via de IRS quase metade das famílias portuguesas. Com medidas como o IRS Jovem, com o aumento das deduções por filhos, com tantas outras melhorias, este caminho de política fiscal tem resultados. Portugal está, como mostra o relatório mais recente da Comissão Europeia, no topo dos países europeus com maior progressividade de tributação dos rendimentos, com maior diferença entre a tributação efetiva do primeiro e do quinto quintil, dos que estão na base e no topo de pirâmides de rendimentos. Sim, combate às desigualdades, sim, combate às assimetrias fiscais. E este caminho de promoção dos rendimentos e de combate às desigualdades, objetivos que, aliás, estão longe de se esgotar na política fiscal, é também decisivo para que Portugal seja, este ano, um país com crescimento acima da média da União Europeia, acima da zona euro, e seja mesmo um dos países europeus com maior crescimento económico. No primeiro trimestre de 2023, o terceiro país com maior crescimento da zona euro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo já anunciou que, confirmadas as previsões para o ano de 2023, o desagravamento fiscal e, desde logo, no IRS, vai ser uma prioridade e ter um novo impulso em 2024, tal como previsto no Programa de Estabilidade, e com um horizonte de desagravamento de mais de 2 mil milhões de euros nos próximos anos. É, na verdade, o acelerar e o consolidar de um caminho. Um caminho que o PS vem percorrendo ao longo dos últimos 8 anos. Sim, porque desde 2015 não houve aumentos de taxas de impostos. Não houve aumentos de taxas de impostos, como alguns partidos à direita procuram fazer querer, jogando com os números. Pelo contrário, houve em diferentes impostos medidas de desagravamento, muitas vezes sim de cariz seletivo, para objetivos concretos de política pública, como em sede de IRC, para capitalizar empresas, para reinvestir lucros, para a investigação e desenvolvimento, ou mais recentemente, para as empresas que têm aumentos de salários. É assim que deve ser e é este caminho que vai continuar. E por isso, senhoras e senhores deputados, por muito que isso custe à direita, Se tem aumentado a arrecadação de impostos e contribuições em Portugal, é porque a estratégia macroeconómica e orçamental do Governo tem dado e continua a dar frutos, em ruptura com as políticas